Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br As Joias da Coroa. Capítulo 1. Ah, é o que você pensa. Ninguém se arroja a uma empresa destas sem saber o terreno em que vai pisar. Eu sou um jogador que sempre conhece as cartas de dispõe e as do seu adversário. É o que faltava. Um homem habituado às dificuldades de todas as empresas espinhosas. É exato, o senhor tem dado provas do que é capaz. Aquele escandalozinho da rua, que se avalou tão bem, aquela caçada da milica. Sem a sua habilidade, as coisas não iriam tão macias. Mas o quê? Pois você quer pôr em dúvida a minha confiança. Garanto-lhe que o negócio não trará compromisso a ninguém. Você já tem 5 anos de serviço, tem garantias. Cá para mim, provoco com os elfos e a terra virem estremecer a minha influência neste paraíso de bambus. É exato. Ele precisa do senhor. Quem ficará mal hei de ser eu. Vou para a rua sem mais nem menos. Se é este o seu receio, eu o tranquilizo. Assino, se você quiser, um papel de dívida, comprometendo-me a dar a mesma recompensa, seja qual for o resultado no negócio. Ora, imagine que nos venha daí um bolo de 600 contos. Dar-lhe a boa porção. Todos lucraremos maravilhosamente. Se não conseguirmos nada, ainda assim você estará perfeitamente, porque se a coisa for impossível, não ficarão vestígios da tentativa, e se formos surpreendidos... Não, não seremos. O êxito é certo. As joias do Duque estão depositadas numa sala grande do lance esquerdo do palácio, num armário envidraçado. Se você lhe continua teimando em não querer...
Teimar não.
Eu estou apresentando dúvidas, porque ninguém deve. Não quero saber de doutrinas. Aceita ou não aceita? Responda já, sem muitas histórias. Está caindo a noite. Ou fazemos hoje ou nunca. Amanhã podem ter sido retiradas as joias. Vamos deixar fugir a mais risonha fortuna. É impossível. Se você não aceita meu convite para o acompanhar-me, eu irei só. Realmente não há muito tempo, dá para reflexões e o negócio convida. Então...
O que é, Cid?
Eu... Vamos, aceito. Ora, graças... É preciso ser bastante idiota tá para hesitar tu num caso desse. Ter nas mãos uma riqueza, mer perigos. Ora, Inácio, você não merece a sorte que lhe está reservada. Ainda veremos, Serpavia. Esta conversa se travara no interior da vasta quinta do Duque de Bragantina. Um dos interlocutores era um indivíduo todo de branco, baixote, gordo, peludo na cara como um cachorro d'água, de fisionomia um tanto indistinta naquela hora, que adiantando o crepúsculo, e os objetos começavam a esfuminhar-se na uniformidade da noite. A pessoa com quem ele falava era um sujeito em mangas de camisa, fino prido, teso como um soldado, de cara rapada, olhar habitualmente baixo e movimentos receosos, denunciando que todo aquele retesamento até teatral, aquela espinha, tão enrijada para trás, caía muitas vezes para a frente em profundas continências, e aquelos ombros, que pareciam feitos para dragonas, apenas carregavam librés. Este indivíduo era um criado, evidentemente, o outro, saberemos em breve quem era. Os dois conversavam sobre um negócio importantíssimo. Trata-se de adquirir da noite para o dia uma enorme fortuna. Um cime da sorte grande de jogatina legal. Achavam-se ao portão de uma espécie de jardim sem cultivo, no fundo do qual elevava-se uma boa casa, através de cujas venezianas se distinguia a claridade das luzes que se acendiam lá dentro por causa da hora. Posso, pois, contar com seu auxílio? Perguntou o homem de branco ao criado. Sim, senhor. Desde que o senhor nada teme, eu também nada quero nada temer. Muito bem, isto é o que se exige. Tenha confiança em mim e ajude-me que teremos sucesso. Mas diga-me primeiro o que devo fazer. Precisamos conversar. Preciso de ordens. Mas está serenando aqui? Entremos para casa. Pavia e Inácio atravessaram o jardim na direção da casa. Subiram os 14 degraus de uma escada dupla que levava à porta da entrada e desapareceram no vão escuro que o apata fazia. A noite caíra. A quinta do Duque passara insensivelmente das vacilações do crepúsculo para as trevas decididas das 7 horas de um dia curto. As moitas de bambus condensavam-se em amontoados impenetráveis de escuridão, os gramados do parque alargavam-se, confundindo-se com as alamedas de areia numa vasta toalha de crepe, para longe, recortavam-se as montanhas negras. Dir-se-ia que a natureza acabava de cobrir-se de lutuosos merinós, se não fosse o cetim azulado-mento e vifo-virmê e não choesse o riso das estrelas. Entretanto, reinava movimento no meio da noite. os numerosos habitantes da Quinta do Duque, lacaios e protegidos, redores, recolhiam-se naquela ocasião às suas habitações aguadas em aldeia, nos fundos do palácio. Consumiam a última atividade do diário, preparando-se para o repouso confortante da noite, na massa de habitações acumuladas ao norte do parque, que fundiam-se com a noite, começavam a aparecer pontos luminosos. Era a candeia de um sotão, o bico de gás de uma sala de jantar ou a vela de um quartinho. Quando acabaram de acender-se as luzes, também um movimento cessou. Principiaram-se os serões. Levemos o leitor a um deles. Uma rua, ou melhor, um estreitíssimo beco, esmagado entre duas paredes crivadas de janelas iluminadas ou não, é o caminho que conduz o coração desse povoado da Quinta. No extremo dessa viela úmida e escura está uma porra aberta. Entremos. É uma sala miserável, pobremente mobiliada. Das paredes caem flâmulas de papel descolado, e no meio da casa gemem míseros trastes, sobrecarregados de ninharias. Pelas mesas há vasos de arabescados de rach e esfoladuras sobre os sotapetes de lá felpudos e muito anchos, pelas cadeiras, retalhos de pano e objetos de costura. A um canto conversam baixinho um velho e uma velha. Estão sentados em cadeiras ao lado de uma pequena mesa. Sobre a mesa há uma vela que bate-lhes no rosto e cria toda a luz às rudas das duas fisionomias. Trocam vivamente palavras. O velho, com dedo médio unido ao polegar, como apertando uma pitada, faz gestos de quem sabe o que diz, e a velha encara-o através de uns grandes óculos de aros pretos, aprovando com a cabeça, e fala de vez em quando, agitando a agulha que tem na destra e a costura que sustenta na mão esquerda. Em outro lado da sala vê-se, toda encurvada sobre si, uma mocinha. Acha-se sobre um banco com os joelhos cruzados, repuxando-lhe muito vestido que comprime-lhe as formas. Dedilha febrilmente um cabo de crochete de osso branco. De tempos a tempos levanta o rosto com os olhos semicerrados e escolhe para trás a vasta cabeleira negra e esparsa que quer escorregar-lhe para o crochet. É uma formosa criaturinha, feições de criança, ar distraído, um tanto carnuda sob uma epiderme sem irritações. Parece não ter 14 anos ainda e podia usar vestido curto. Eis mais ou menos o que diziam os velhos. Sim, sim, falava o marido, é preciso garantirmos o futuro daquela menina. Se não aceitássemos os oferecimentos do pé, cometeríamos um crime. Um verdadeiro crime, afirmou a velha. Por um tolo escrúpulo não se há de perder um bom dinheiro. Tão bom dinheiro, reforçou a velha, batendo com a cabeça. Demais, o lucro não será só para nossa afilhada. O nosso netinho terá o seu quinhão.
Sim, senhor.
Já vê que fiz bem em responder ao pavia que sim. Muito bem. A nossa afilhada assim terá um futuro garantido. A proteção do Zufir, que não é qualquer coisa.
Ah!
Quem me dera que eu ainda fosse frisquinha como antigamente.